Para quem se liga no tiro de meta, alô nação americana. Coelhão, que vai oficializar dois reforços. Informações da Itatiaia. Tem novo lateral direito, Alex Silva, de 32 anos, revelado pelo Atlético, que esteve emprestado ao América em 2017. Estava no Ceará. Ele rescindiu com o Vozão e é reforço do Coelhão para a sequência da temporada. O Alex Silva, que ano passado foi jogador do Coritiba, está de volta ao Coelho, portanto, vai disputar a posição aí ali, a lateral direita, com o Johnny e com o Léo Alaba, jogadores que não caíram nas graças do torcedor americano. E tem atacante vindo do Guarani, é o Guilherme Parede, de 30 anos, jogador que estava no Bugre disputando a Série C do Campeonato Brasileiro, que tem passagens por grandes equipes, como Vasco, Internacional, Talleres da Argentina, tem passagem também pelo futebol japonês. O Guilherme Parede, ele não era o titular da equipe do Guarani disputando a Série C, mas ele foi envolvido na negociação que levou o atacante Everton Brito do América para o Guarani. Então, foi um troca-troca entre as diretorias. O América enviou o Everton Brito para o Guarani e o Guarani enviou o Guilherme Parede para o Coelhão. Jogadores que tinham contrato até o final do ano chegam sem custos para as duas equipes. Então, o América anunciou o Alex Silva, lateral direito, e o Guilherme Parede, que é atacante. O América vai oficializar essas contratações nos próximos dias. Tratam-se aí do 8º e 9º reforços do Coelho nesta janela do meio da temporada. Fiuza.
Obrigada, Fabrício Calazans. Boa quarta-feira. 6h29, seleção brasileira vai iniciar hoje a terceira semana da Liga das Nações Feminina de vôlei, viu? Duelo às 7h20, daqui a pouquinho, contra o Japão. Assim encerramos o tiro de meta de hoje, que teve o oferecimento de Maicon. Simples e justo, como todo consórcio deveria ser. O meu abraço, tchau.
De Minas para o Brasil, somos a rádio mais ouvida do país. Você faz parte de milhões de ouvintes que vibram juntos na mesma sintonia. Uma paixão chamada Itatiaia.
Acidente com ônibus na 040 deixa mais de 15 feridos na Grande BH.
Diarista deixa hoje a cadeia para participar da reconstituição do assassinato de casal de idosos.
Polícia conclui investigação sobre morte de jovem torturado e executado em aglomerado da capital.
Em plena luz do dia, homem é flagrado se masturbando em passarela perto de escola.
3 anos depois, começa hoje o julgamento de acusado por morte do ator no Rio.
Golpe do Limpa Nome esconde quase 600 milhões em dívidas no estado.
Cobrança automática da pensão alimentícia pode virar lei.
Nova mistura de etanol na gasolina pode ser aprovada hoje.
Receita libera nesta manhã consulta ao cashback do imposto de renda.
Lula desiste de lançar Marília Campos ao governo de Minas.
Uso de canetas emagrecedoras levanta alerta sobre abandono da atividade física.
Apesar de negociações, novo tarifaço contra o Brasil deve sair do papel.
Irã reage a bombardeios dos Estados Unidos e ataca bases americanas.
Jornal da Itatiaia. Oferecimento Sindeac, o sindicato que é a cara do trabalhador. E Vale, se é essencial para o mineiro, tem a ver com a Vale.
6h31, começa agora o Jornal da Itatiaia. Nós estamos ao vivo também no YouTube, no site, no aplicativo da Itatiaia, na Alexa, na TV a cabo e no canal 957 da Parabólica Digital. Bom dia para você, Eustáquio Ramos.
Ótimo dia, Fernanda Viegas.
Bom dia também para você, ouvinte da Rádio de Minas. Hoje é quarta-feira, 8 de julho de 2026. Na Itatiaia, a temperatura é de 13 graus.
Dólar vendido a R$5,16. Euro 5,90. Poupança rende 0,5% ao mês.
Trânsito.
Ônibus coletivo tomba e deixa pelo menos 16 feridos na BR-040, na pista em direção a Sete Lagoas, pouco antes do trevo de Ribeirão das Neves, na região metropolitana de Belo Horizonte. Segundo informações iniciais apuradas pela Itatiaia, as 16 vítimas foram retiradas do veículo com ferimentos leves. Equipes do Corpo de Bombeiros da concessionária Via Cristais e também da Polícia Rodoviária Federal estão no local e prestam atendimento às vítimas. Não há previsão de liberação total da pista, que neste momento já já registra pelo menos 4 quilômetros de retenção. Para quem segue no sentido Belo Horizonte, não há bloqueios, mas há congestionamento principalmente devido ao fluxo intenso de veículos entre o trevo de Ribeirão das Neves e a chegada ao posto Bonanza em Contagem, também na região metropolitana. Na capital, saída do Vetor Norte para o centro de Belo Horizonte, com trânsito completamente travado na Avenida Cristiano Machado por conta das obras próximo à Avenida Sebastião de Brito, na altura do bairro Dona Clara. A lentidão desde a estação de metrô Floramar. As avenidas Pedro I e Antônio Carlos, que seriam rotas alternativas, também apresentam congestionamento. Tem uma ocorrência na Antônio Carlos, bem na chegada à Avenida Santa Rosa, e impacta a Avenida Pedro I desde a passagem pelo bairro São João Batista. Direto da Central de Trânsito Itatiaia Emive, repórter Isabela Gouveia.
Agora, as condições do tempo.
Nesta quarta-feira, o dia em Belo Horizonte será de céu claro a parcialmente nublado. Aqui na capital mineira, a temperatura mínima foi de 14 graus e a máxima deve chegar aos 26, com umidade relativa do ar em torno de 35% à tarde. Repórter Aline Neves.
6 horas 33 minutos. A Polícia Civil vai reconstituir hoje o assassinato brutal do casal de idosos do bairro São Pedro, zona sul de Belo Horizonte. A diarista, que confessou a autoria, vai detalhar a dinâmica do crime no local onde tudo aconteceu.
Vai acontecer hoje, às 14h, no bairro São Pedro, zona sul de Belo Horizonte, a reconstituição do duplo latrocínio que vitimou o advogado Cláudio Atala, de 75 anos, e a esposa dele, Maria Clotilde Atala, de 76, ambos mortos com dezenas de facadas por Paola Stephanie Neto Cirino, de 30 anos, que estava no apartamento do casal para trabalhar como diarista e teria dopado os idosos antes do crime brutal. Como a Itatiaia vem acompanhando, ela foi presa fugindo, juntamente com um filho de apenas 6 anos, em Itabira, e desde então se encontra detida em Ribeirão das Neves e hoje será levada pela Polícia Penal até ao apartamento para que ela possa detalhar para os investigadores e delegados do DEPATRE da Polícia Civil como se deu exatamente a dinâmica dos fatos. A polícia espera que hoje todos os detalhes que ainda faltam sejam elucidados. E uma informação que a Itatiaia trouxe em primeira mão: nesta terça-feira, mais um comerciante do centro de Belo Horizonte procurou o DEPATRE para devolver produtos que foram roubados e vendidos por Paola. A reportagem da Itatiaia apurou que o comerciante entregou ao todo 6 relógios aos investigadores. Segundo aí as nossas fontes, ele teria pago R$100 por 3 relógios. Os outros 3 teriam sido repassados pela diarista sem qualquer pagamento, de graça. Já os tênis teriam sido vendidos por Paola ao comerciante por R$100 o par. Então, ressaltando, a reconstituição hoje às 14h no bairro São Pedro. Repórter Renato Rio Neto.
Agora às 6h36, homem é flagrado se masturbando em uma passarela próxima a uma escola municipal em plena luz do dia na região nordeste da capital. A situação revolta moradores.
A polícia está à procura de um homem ainda não identificado que foi flagrado se masturbando na passarela que dá acesso à Escola Municipal Secretário Humberto Almeida, no bairro Ribeiro de Abreu, região nordeste de Belo Horizonte. Um morador, ao flagrar a situação, fez um vídeo em que mostra o homem com o órgão genital para fora da roupa. A Itatiaia foi até as ruas do Ribeiro de Abreu ouvir a população, e o temor é geral.
O problema é que não dá para identificar, né, ao certo quem seja.
E é um local, assim, de passagem de todo mundo aqui da região.
Todo mundo passa por ali. Todo mundo ficou assustado da região, né? A gente tava pedindo mais acesso de policiamento, porque ali não passa muito polícia. Ali é um local que tem muito mato também, é muito perigoso.
Pelas imagens, em plena luz do dia, né?
Em plena luz do dia. Não tem vergonha nenhuma. Perigoso, né? Passar criança a olhar, né? Ou alguém passar ali e ele tentar agarrar.
Tem escola que dá acesso à passarela.
Sim, em frente à escola. É um perigo, né, para as crianças. Eu passo todos os dias para poder estar indo para a academia, no horário de 8, 9 horas da noite. Passo correndo, atravesso a passarela ali e venho embora. Todo mundo tá com medo. Porque isso é um caso que aqui nunca foi de acontecer, né? Primeira vez.
E é uma pessoa que vocês não têm ideia de quem seja?
Não, a gente não sabe quem é, infelizmente.
tava me falando que o pessoal tá até meio que de olho, vigiando pra ver se encontra.
Sim, porque se pegar, né, não vai deixar impune. E o bom que quem viu gravou, né, pra poder alertar a gente, senão a gente também não iria estar sabendo. É uma coisa assim, que se a gente estiver na rua e vê, a gente fica sem saber o que fazer, né? Ou grita, ou sai correndo, porque a gente não espera o que, que a pessoa, como ela vai reagir, né? Ao ver a gente que é mulher, ainda mais sozinha. É uma situação que a gente fica vulnerável, né? Por ser mulher, né? Eles acham que pode fazer o que quiser.
Vou conversar com mais uma mulher também, que não será identificada. Existe um temor com essa notícia? Você que mora na região?
Com certeza. Fica todo mundo muito preocupado, né? Inclusive pelo fato de ter ali um colégio, né? Adolescentes, entendeu? E a região tá toda inabitada, vazia, então isso traz muita preocupação. O único acesso é a passarela, pelo menos o acesso mais seguro, né? Então muita coisa que a gente vai resolver tem que ser resolvida do outro lado, onde tem mais comércio, então precisamos passar pela passarela. A gente não consegue identificar nas imagens, né? Agora tá todo mundo atento para tentar descobrir quem é essa pessoa. Todos os vizinhos, as imagens circulando, tá todo mundo mobilizado, porque não tem nem para onde correr. A gente fica se sentindo inseguro e vulnerável o tempo todo. Eu ando assim, olhando para os lados, muito preocupada, o tempo todo com medo.
Em nota, a Guarda Civil Municipal de Belo Horizonte informa que a Inspetoria da Regional Norte intensificou o patrulhamento na região. Até o momento, o homem não foi identificado. Repórter Amanda Antunes.
6:39. No próximo bloco você acompanha. Entregadores aprovam projeto que determina regras para entrada em condomínios.
E ainda nesta edição, cobrança automática da pensão alimentícia deve virar lei.
Tem um minuto. Minuto CFM, a voz da boa medicina.
O Supremo Tribunal Federal liberou para julgamento a resolução do CFM que veda a assistolia fetal. O Procurador-Geral da República já se manifestou a favor da norma, destacando que não há no Brasil aborto legalizado, apenas situações não puníveis. O CFM alerta que método nenhum pode ser usado para matar bebês que, mesmo no útero, já sentem dor. É preciso interromper essa prática bárbara em uma sociedade civilizada. O Conselho Federal de Medicina segue atuante para garantir que a medicina seja exercida com ética, rigor e respeito à vida.
CFM, em defesa da medicina, em defesa da saúde.
São 20 minutos para 7. Está nas mãos do prefeito de Belo Horizonte a decisão sobre a lei que proíbe moradores de exigirem a entrada de entregadores de aplicativos nas áreas comuns dos condomínios da capital. A categoria aprova a medida, que promete agilizar o tempo de entrega e melhorar o convívio com os clientes.
A entrega de encomendas em condomínios de BH pode passar por uma mudança significativa. A Câmara Municipal aprovou em segundo turno um projeto de lei que proíbe moradores de exigir que entregadores de aplicativos entrem nas áreas comuns dos edifícios. O texto segue agora para a sanção do prefeito Álvaro Damião. Pela proposta, refeições e outros itens de pequeno porte deverão ser entregues na portaria ou em outro local definido pelo condomínio. A única exceção é para pessoas com mobilidade reduzida ou necessidades especiais, que poderão solicitar a entrega nas áreas internas sem custo adicional e respeitando as regras de segurança do prédio. O líder do movimento de motoboys, Jurandir Júnior, fala sobre a mudança para a classe.
A gente vê isso como um avanço, né? Porque é um tempo a mais que a gente vai ter, porque querendo ou não, as pessoas sabem a hora exata que a gente vai chegar nos apartamentos. E é um tempo a mais, porque eu já levei 10 minutos para subir e descer em apartamentos, em condomínios, e poderia ter agilizado isso, ou deixado o código com o porteiro, né? O porteiro mesmo colocar no elevador e subir. Aqui mesmo em Belo Horizonte, a gente já teve muitos casos que o motoboy, ele se negou a subir, o cliente, ele desceu e agrediu o motoboy. E o que que acontece? Isso causa um transtorno, por quê? Porque agora o motoboy, ele já tem essa união de falar nos grupos o que está acontecendo e eles pegarem a gente, se mobilizar e ir na porta. Então, isso é uma segurança mais para o cliente e para o motoboy, que evita esse tipo de transtorno.
Já a advogada e síndica profissional Clarice Vieira traz o ponto de vista jurídico da situação e fala sobre o cenário ideal para os dois casos.
Eu acredito que a medida produz efeitos para todos os envolvidos. Para os entregadores, há um ganho operacional, pois isso vai reduzir o tempo gasto em cada entrega. Para os condomínios, existe ali um potencial aumento da segurança, já que vai diminuir a circulação de pessoas estranhas nas áreas comuns e reduzir até a necessidade de ficar liberando acessos internos. O cenário ideal é aquele em que existe uma regra objetiva e conhecida por todos, aliada a uma comunicação eficiente e que, independentemente da entrega ocorrer na portaria ou na porta da unidade, o importante é que o procedimento seja previamente definido pelo condomínio, respeitando a legislação vigente, e que seja aplicado, sempre que possível, de maneira igual para todos os moradores.
Agora, o síndico profissional Diego Mendes fala sobre a realidade no setor e o que deve mudar.
Hoje em dia já é comum que todos os apartamentos, todos os condomínios, né, tenham essa preocupação com segurança. Então, normalmente, já não se podia o entregador fazer a entrega direto no apartamento, com exceções, é claro, em alguns condomínios. Então, essa regra só veio complementar o que já praticamente já estava sendo ocasionado, mas alguns condomínios ainda tinham a regra antiga, né? E eu acho que o PCD vai continuar entrando em alguns aspectos.
Repórter Laura Gorino.
6h43, Câmara Municipal de Belo Horizonte vota hoje projeto que capacita mulheres para a construção civil e garante vaga, reserva de vagas de trabalho em obras da Prefeitura para elas.
A Câmara Municipal de Belo Horizonte pode votar nesta quarta-feira a criação do programa Mulheres na Obra, uma iniciativa da Prefeitura da Capital para promover a qualificação e a inclusão do público feminino no setor da construção civil. O projeto de lei que autoriza a criação desta política foi enviado pelo prefeito Álvaro Damião, do União Brasil, com o objetivo de atender prioritariamente mulheres em situação de vulnerabilidade social ou violência doméstica. De acordo com a prefeitura, além da qualificação profissional, o projeto viabiliza o combate à desigualdade de gênero na capital, estimulando a independência financeira das beneficiárias. A proposta está prevista para a pauta de hoje em primeiro turno e não recebeu emendas. Então, o texto, se aprovado, já estará apto para apreciação em segundo turno. Além deste projeto, outros 7 também estão previstos para a votação de hoje a partir de 14h30 no Legislativo. Repórter Luísa Marques.
6h45, a seguir, polícia conclui investigação sobre assassinato de jovem que fingiu ser de facção para se enturmar com traficantes.
E ainda nesta edição, Receita libera nesta manhã consulta ao cashback do Imposto de Renda.
Atenção, você pode estar jogando dinheiro fora na conta de luz. Com a Evolua Energia dá para economizar até 18% todo mês. Sem instalação, sem obra, sem custo para começar. É simples, envie sua conta e descubra quanto pode economizar. Mas atenção, quanto mais você demora, mais você paga caro. Pare de perder dinheiro. Acesse suamelhorescolha.com ou chame no WhatsApp 31999194141. Evolua Energia. Economizar não é opção, é decisão.
Maria, ficou sabendo do Ricardo? Começou a frequentar o Sesc Mais 60 e virou o maior pé de valsa.
Tô sabendo. Ele agora não perde um encontro. Inclusive, o Ricardo agora, com 60 anos, arrumou emprego como garçom. Tem gente lá que faz questão de ser atendida por ele.
É a experiência de vida, Maria. Faz toda a diferença.
O Sistema Fê Comércio, por meio do Sesc, Sinac e Sindicatos Empresariais, oferece programas que promovem a qualidade de vida e oportunidades de emprego para pessoas com 50 anos ou mais. Acesse sistemafecomercio.mg.com.br e saiba mais.
6h46.
Trânsito agora. Central de Trânsito Itatiaia Emip. Seu caminho importa.
O Isabela Gouveia atualiza pra gente as informações do acidente com o ônibus que tombou na 040. Bom dia.
Oi, Eustáquio, bom dia para você também, bom dia para quem nos acompanha aqui na Itatiaia. Como a gente acompanha, são pelo menos 16 feridos em um acidente na pista em direção a Sete Lagoas da BR-040, pouco antes do trevo de Ribeirão das Neves, na região metropolitana de Belo Horizonte, à altura do quilômetro 512. Informação inicial, então, da Polícia Militar, que também está no local, é que são 16 feridos que já foram retirados desse ônibus coletivo. A linha dele ainda não foi informada, mas a princípio todas as vítimas com ferimentos leves, ninguém com maior gravidade. novidade, neste momento acontece uma grande mobilização, tanto do Corpo de Bombeiros, quanto do SAMU, da Polícia Rodoviária Federal e também da concessionária Via Cristais, que atua nesse local, tanto para a retirada do veículo, quanto para o atendimento às vítimas. Não há previsão de liberação total, neste momento pista totalmente interditada, o trânsito está sendo desviado pela alça de retorno, são mais de 4 quilômetros de congestionamento, quem puder então, evite a BR-040 no sentido Sete Lagoas. Volto com vocês aí no estúdio.
Obrigada, Isabela Gouveia. Agora às 6h47, a polícia conclui a investigação sobre a morte de um jovem no aglomerado Cabana do Pai Tomás, na região oeste de Belo Horizonte. O homem foi torturado e assassinado por integrantes do Terceiro Comando Puro, após fingir ser do Comando Vermelho do Rio de Janeiro para ganhar moral com os criminosos.
O DHPP, mais precisamente Homicídios Barreiro, conclui a investigação do assassinato de Andrei Kaique Santos de Almeida, de 20 anos, que foi morto em outubro do ano passado após ser abordado por criminosos em um baile funk na Cabana do Pai Tomás, na região conhecida como Sala VIP. Andrei Kaique, que segundo familiares nunca foi ao Rio de Janeiro, teria dito para os criminosos que era da Rocinha, área dominada pelo Comando Vermelho. O tráfico na cabana é comandado pelo TCP, facção rival do Comando Vermelho. Os bandidos pediram para que Andrei Kaique desbloqueasse o celular e encontraram fotos dele fazendo o 2 com os dedos, símbolo do Comando Vermelho. Com isso, Andrei foi levado para um casebre às margens do anel rodoviário, onde foi torturado e executado com dezenas de disparos. Foram presos, no contexto da Operação Cerco Fechado, Luíde Gustavo da Silva, do Espírito Santo, que é o cadeirante que abordou primeiramente o jovem e desbloqueou o celular dele, e também Felipe César de Oliveira Silva, o vulgo de Tarde, que teria sido um dos executores. Outros 4 suspeitos estão foragidos, entre eles o 01 do TCP de Minas Gerais, Rafael Carlos da Silva Ferreira, o vulgo Parazão, um dos bandidos mais procurados de Minas Gerais e que está foragido no Rio de Janeiro, inclusive, segundo consta, comandando o tráfico no Morro da Mineira. O delegado Evandro Radaelli, da Homicídios Barreiro, do DHPP, dá mais detalhes do caso.
4 jovens estavam em uma festa, se dirigiram a uma festa, até um baile funk que estava acontecendo em frente a uma adega, né? Que fica localizada ali na Sala VIP, dentro do bairro Cabana do Pai Tomás. E naquela localidade, um dos indivíduos que estaria se identificando como alguém que era da Rocinha, do Rio de Janeiro, e que tinha alguma ligação com o Comando Vermelho. E os autores, né, que dominam aquela localidade, abordaram aqueles 4 indivíduos, tomaram os aparelhos celulares deles e em um aparelho de celular localizaram algumas imagens dessa vítima fazendo o sinal do 2. E como ali é uma região dominada pelo TCP, eles não aceitaram, né, a presença daquele indivíduo na localidade. E em sequência, após agressões contra os 4 indivíduos, eles liberaram 3 desses indivíduos e pegaram exatamente o Kaique, que é a vítima fatal, que eles posteriormente levaram de Uber para fora daquela região da Sala VIP do Cabana, levaram até um barracão localizado ali no anel rodoviário e lá, após torturar essa vítima, o executaram com um disparo de arma de fogo.
E vocês prenderam tanto o dono da adega, que é um rapaz cadeirante, como um dos executores?
Sim, aí em sequência, né, as investigações, nós conseguimos identificar que o dono da adega foi o responsável por abordar portando um revólver e não permitir que eles saíssem daquela localidade. Dentre essas pessoas, nós prendemos esse dono da adega e conseguimos identificar o executor, que também foi um dos detidos.
Agora, doutor Evandro, entre os indiciados e foragidos está inclusive o 01 aí do TCP da Cabana, até mesmo de Minas Gerais, o vulgo Paraíba, que a gente sabe, né? Nada acontece sem o consentimento do patrão.
O Paraíba já é procurado por outros crimes praticados no passado e nesse inquérito também identificamos que ele teve ciência desse fato e teria, em tese, autorizado, né, que esse crime fosse praticado.
Agora chama atenção, né, doutor, que até essa cultura aí da bandidolatria, né, porque o rapaz mesmo que morreu, segundo a mãe dele, nem nunca foi no Rio de Janeiro. Isso aí acabou custando a vida dele.
Ele foi se identificar ali, talvez por desconhecimento de que aquela região é dominada por membros do TCP, e ele passou a demonstrar que era uma pessoa envolvida com a criminalidade no Rio de Janeiro, tentando, inclusive, inclusive possivelmente ali se enturmar talvez, né, com aquele pessoal ali, e ele por possível desconhecimento daquela região em que os membros da facção TCP ali que domina a região não aceitaram.
Repórter Renato Rios Neto.
Faltam 8 minutos para 7. A seguir no quadro Vai de Quê? Trabalhadora que pega 3 conduções por dia revela já sentir o baque do aumento da passagem de metrô.
E ainda hoje, Lula desiste de lançar Marília Campos ao governo de Minas.
Atenção, torcida! Betim acaba de marcar um golaço para a educação. A cidade avança e ganha em breve o primeiro Smart Campus da Universidade Federal de Minas Gerais. Um espaço moderno, inteligente e sustentável, com cursos estratégicos como inteligência artificial, engenharias e áreas da saúde. É mais oportunidade, ensino público de qualidade e um futuro de campeões. Betim joga no time da educação. Prefeitura de Betim, futuro para todos.
Boa noite, querida. Durma bem, tá?
Mas você já vai dormir? Eu me arrumei toda pra você.
É que eu tô com uma dor de cabeça.
Chega de desculpas na hora do sexo. Dificuldades de ereção, ejaculação rápida, tem tratamento. Ligue agora para a Clínica Alpha Men e agende a sua consulta. 2526-7676 ou acesse clinicaalphamen.com.br. Responsável técnico Dr. Carlos Pacheco, CRM 6394.
6h53.
E você, vai de quê?
No quadro Vai de Quê de hoje, a Rádio Itatiaia acompanha a rotina de uma analista de gestão que mora em Santa Luzia, na Grande BH, e trabalha na região oeste da capital. Para chegar no serviço, ela acorda às 5h30 da manhã todos os dias e pega 3 transportes públicos lotados. Inclusive, ela já tem sentido no bolso o aumento do preço da passagem de metrô. Não é isso mesmo, Kleber Ribeiro, nosso repórter que está acompanhando essa labuta? Eu quero desejar um ótimo dia, Kleber. Já te perguntando, né? Já começou aí a andação?
Pois é, Fernanda Viegas, estamos no meio do caminho, viu? Bom dia para você, para quem nos acompanha. Hoje a gente tá ligado aqui na rotina da Sunamari Braz, ela que é analista de gestão do SEBRAE e mora na cidade de Santa Luzia, na região metropolitana, e trabalha na zona oeste de Belo Horizonte. Ela faz uma baldeação entre ônibus, metrô, ônibus novamente, e vai contar tudo. Ô, Sunamari, rotina é pesada, né? Que horas que você acorda? Bom dia.
Ei, Kleber, bom dia. A rotina é bem pesada. Eu acordo por volta de 5h30 da manhã para pegar o ônibus 6h20. E se atrasa, atraso complica a minha vida.
E lá de Santa Luzia até aqui a estação São Gabriel, de onde falamos, você gasta quanto tempo? Qual ônibus você pega?
Eu pego o 4155 Imperial, que passa próximo à minha casa, e são 30 minutos, no mínimo. Isso se não houver interferências no caminho.
E esse ônibus vem cheio?
Esse ônibus vem cheio, vem em pé.
E aí chega aqui onde estamos, tem que pegar o metrô?
Temos que pegar o metrô. E aí, vamos ver se tem sorte pra sentar, né?
Inclusive, acabamos de perder um aqui, que na hora que a gente tava descendo a escada, ele já passou, né?
Verdade, já passou bem cheio, por sinal.
O que você acha desse aumento do metrô nos últimos dias?
Esse aumento não é legal, é exorbitante, porque tudo bem que tá tendo reformas, tá tendo modernização no metrô, mas essa modernização ainda não tem um impacto grande no usuário, não.
Inclusive, em 2019, a passagem era 1,80, hoje bateu R$6, né?
R$6, e aí o bolso chora, né?
Ok, muito obrigado. A gente vai continuar no percurso aqui, acompanhando a Sunamari Braz, ela que é analista de gestão do SEBRAE Minas, mora em Santa Luzia, na região metropolitana, e trabalha na zona oeste da capital. É a primeira parte do Vai de Quê da Itatiaia desta quarta-feira. Repórter Kleber Ribeiro.
De acordo com a Secretaria Estadual de Infraestrutura e Mobilidade, o reajuste anual cumpre as regras estabelecidas no contrato de concessão assinado em março de 2023 com a empresa Metrô BH. Em nota, a concessionária informa que o aumento de quase 4% já era esperado, já que faz parte da revisão anual.
6h56, o tradicional Arraial de Belô se prepara para mais uma edição. Neste ano, a festa reúne 43 grupos no concurso municipal de quadrilhas, com shows musicais e pratos típicos da gastronomia junina.
43 grupos disputam o tradicional concurso de quadrilhas no Arraial de Belô 2026. São 5 dias de apresentações, 24, 25 e 26 de julho e no final da semana seguinte, dias 1º e 2 de agosto. O evento acontece no Mineirinho, com entrada gratuita. A apresentação valoriza as raízes artísticas e culturais de Minas Gerais e existe desde o final da década de 70. Conforme detalha o presidente da União Junina Mineira, Jadson Nantes.
Hoje o nome oficial é Arraial de Belô, mas já foi Arraial de Belo Horizonte, já foi Forró de Belô. Ele nasce em 79 com o nome de Forró de Belô.
Neste ano, até em virtude da Copa do Mundo, a data é um pouquinho alterada. Vão ser 3 dias, sexta, sábado e domingo, de um final de semana. E no seguinte, o sábado e o domingo, portanto, 5 dias em 2 finais de semana para ter muita festa.
Exatamente. 43 quadrilhas irão se apresentar no Mineirinho, entregando verdadeiros espetáculos juninos. É uma festa feita pelo povo para o povo, né? Em função da Copa do Mundo, foi necessário jogar mais pro final do mês, início de agosto, para não conflitar as datas, né? Mas com certeza vai ser um espetáculo maravilhoso. As quadrilhas se dedicam anualmente, o ano todo, para poder, no palco do Arraial de Belô, entregarem os espetáculos da cultura popular que a cidade tanto ama.
Fala pra gente mais sobre as apresentações.
As quadrilhas são livres para poder trazer a pauta que eles melhor entenderem assim, para poder ser o mote das suas apresentações. A apresentação dura 25 minutos, mais 2 minutos de apresentação no marcador. Então, um total de 27 minutos. Os grupos são avaliados em 5 quesitos: conjunto, coreografia, caracterização, marcador e casal de noivos. Então, existem jurados específicos para cada quesito.
Em anos mais recentes, ela vinha acontecendo na Praça da Estação, mudou-se para o ginásio do Mineirinho. Como é que funciona lá? Como é que é o acesso?
A Praça da Estação é maravilhosa, mora no nosso coração, mas chegou um momento que o evento cresceu muito e a praça já não comportava tanta gente, né? Em diversos momentos, era arquibancada cheia e mais uma fila quilométrica de pessoas para tentar assistir o espetáculo das quadrilhas. O Mineirinho já traz essa comodidade. É um espaço seguro, de fácil acesso e que comporta todo mundo que quer participar. Né? O Arraial de Belô, ele traz uma experiência junina completa. Então, nós estamos falando de, evidentemente, o protagonismo das quadrilhas juninas, mas tem uma gastronomia de altíssima qualidade, com comidas típicas. Nós temos o Prato Junino, que é exatamente um festival, que é onde as faculdades de gastronomia da cidade levam os seus pratos campeões para a grande festa Arraial de Belô. A família que pretende ir no Arraial, ela vai experimentar uma festa junina completa, com todos os elementos possíveis, música boa, gastronomia de qualidade e, evidentemente, o protagonismo das quadrilhas juninas.
A competição será dividida entre o grupo de acesso, com 27 quadrilhas, e o grupo especial, formado por 16 agremiações. 1,4 milhão de reais foram repassados pela Prefeitura de Belo Horizonte e são divididos igualmente entre os 43 grupos. Assim, fica cerca de R$ 32.500 para cada. O grupo Fogo de Palha é o atual bicampeão do torneio e busca o tricampeonato. Repórter João Felipe Loli.
São emissoras que integram a Itasati, a rede Itatiaia via satélite, para os destaques do Jornal da Itatiaia.
Caso de idosos assassinados em Belo Horizonte entra hoje em nova fase.
Diarista sai da prisão para participar de reconstituição do crime.
No Rio tem o primeiro dia de julgamento de acusado por morte de ator.
Reunião deve confirmar nesta quarta se gasolina vai ter mais etanol.
Receita libera hoje consulta ao cashback do imposto de renda.
Brasil pode ter lei para agilizar cobrança de pensão alimentícia.
Golpe do Limpa Nome beneficia quase 2 mil devedores e esconde cerca de 600 milhões em dívidas.
No Elos Itatiaia, e a falta de mão de obra na indústria aproxima empresas das salas de aula.
Uso de canetas emagrecedoras levanta alerta sobre abandono da atividade física.
Nem governo, nem oposição devem conseguir evitar tarifaço dos Estados Unidos.
Ataque do Irã contra bases americanas eleva a tensão no Oriente Médio.
Com a definição das quartas de final, Copa do Mundo faz uma pausa hoje, antes de fase decisiva.
Este é o Jornal da Itatiaia. Editores
Vanusa Rezende e Leonardo Leal. Coordenação, Jaqueline Moura e Ellen Araújo. Direção de jornalismo, Fernanda Rodrigues. Direção geral, Maria Cláudia Santos. Jornal da Itatiaia. Oferecimento Sindeac, o sindicato que é a cara do trabalhador. E Vale, se é essencial para o mineiro, tem a ver com a Vale.
7:02, Jornal da Itatiaia, quarta-feira, 8 de julho de 2026. Apresentação, Fernanda Viegas e Eustáquio Ramos. Muito bom dia para você que está com a gente. Estamos ao vivo também no YouTube, no site, no aplicativo da Itatiaia, na Alexa, na TV a cabo e no canal 957 da Parabólica Digital. A partir de agora, toda a rede Itasati reunida para trazer os principais destaques de Minas, do Brasil e do mundo. Trânsito.
Tombamento de ônibus coletivo deixa pelo menos 16 feridos na BR-040, na pista em direção a Sete Lagoas, pouco antes do trevo de Ribeirão das Neves, na região metropolitana de Belo Horizonte. Segundo a Via Cristais, a pista está totalmente bloqueada e o trânsito é desviado pela alça de retorno. O ônibus fazia o trajeto da linha 319 Veneza-Lagoinha via San Genaro. Além da Via Cristais, equipes do Corpo de Bombeiros, da Polícia Rodoviária Federal, da Polícia Militar e do SAMU também estão no local. Já são mais de 4 quilômetros de retenção e sem previsão de liberação total da pista. Ainda nas estradas, trânsito congestionado na rodovia Fernão Dias, para quem segue no sentido Belo Horizonte, na chegada à Fiat em Betim, também na Grande BH. Neste ponto, ainda não há registro sobre ocorrências. Direto da Central de Trânsito Itatiaia Emive, repórter Isabela Gouveia.
Agora, as condições do tempo.
Nesta quarta-feira, uma frente fria avança pelo litoral da região sudeste, provocando aumento de nebulosidade sem perspectiva de chuva no sul de Minas e zona da mata. No restante do estado, permanece o tempo estável, com variação de nebulosidade no decorrer do dia. Céu parcialmente nublado no Jequitinhonha, Mucuri e Rio Doce. Céu parcialmente nublado a claro no sul, sudoeste e Campo das Vertentes. Demais regiões, céu claro a parcialmente nublado. Belo Horizonte terá uma quarta de céu claro a parcialmente nublado. Aqui na capital, a temperatura máxima deve chegar aos 26 graus. Repórter Aline Neves.
7:04, a diarista que confessou ter assassinado um casal de idosos em Belo Horizonte deixa hoje a prisão para participar da reconstituição do crime. O nosso repórter Oswaldo Diniz tem mais informações. Oswaldo, olha, a reprodução simulada faz parte da investigação desse caso que chocou o país, né?
Está marcada para começar às 14h de hoje no apartamento das vítimas, bairro São Pedro, lá do centro-sul de BH, a reconstituição de um duplo latrocínio, roubo seguido de morte. A autora confessa do crime, Paola Cirino, de 30 anos, sai do sistema prisional hoje para participar desses trabalhos que serão feitos pela Polícia Civil. A intenção é entender como foi toda a dinâmica que resultou nas mortes de Cláudio Atala, 75 anos, que foi morto no quarto onde dormia, e a esposa dele, Maria Clotilde Atala, de 76 anos, morta na sala. Ontem, a Polícia Civil recuperou mais itens que foram levados desta residência, classificando o latrocínio. Um comerciante procurou uma delegacia para entregar 6 relógios e 2 pares de tênis que ele teria comprado da própria Paola, porque depois de matar, ela levou itens e saiu vendendo, especialmente no hipercentro de BH. De acordo com a Polícia Civil, esse homem disse que pagou R$100 por 3 relógios. Os outros 3 ela teria dado para esse homem e também vendeu para ele 2 pares de tênis, cada um por R$100. Vale lembrar que na semana passada, um outro comerciante também procurou a polícia entregando 3 relógios e um cordão de ouro. Teria pagado no total R$4.800 por esses itens que também foram levados da residência dos idosos. Repórter Oswaldo Diniz.
7:06 e 3 anos após a morte do ator Jeff Machado, um dos acusados pelo crime começa a ser julgado hoje no Rio de Janeiro. Da capital fluminense, a repórter Diana Rogers tem as informações. Bom dia, Diana.
Bom dia, Eustáquio. Bom dia também para os ouvintes. Pois é, a gente lembra rapidamente, esse caso aconteceu em janeiro de 2023. O corpo do ator Jeff Machado foi encontrado enterrado dentro de um baú a 2 metros de profundidade, coberto de concreto, numa casa na zona oeste da capital fluminense. A gente falou bastante de caso aqui na Rádio Itatiaia e hoje acontece o julgamento de um dos acusados de envolvimento no caso. É o Jeander Vinícius da Silva Braga. Ele responde por homicídio qualificado, ocultação de cadáver e maus tratos aos animais, já que o cachorro do ator foram abandonados após a morte dele. O Jeander confessou o crime de ocultação de cadáver, mas afirma que não teve qualquer participação no homicídio de Jeff Machado. Já o outro acusado de envolvimento nesse caso, Bruno de Souza Rodrigues, o julgamento dele vai ser no dia 10 de dezembro deste ano, já que esse processo foi desmembrado. As investigações apontaram que Bruno dizia ser produtor de uma emissora de televisão e teria prometido um papel em uma novela para o ator Jeff Machado, que chegou a pagar 25 mil reais para Bruno para conseguir uma vaga. Após muitas promessas, pagamentos e nada de vaga, o ator percebeu que estava sendo enganado e foi aí que Bruno teria cometido o crime, porque não conseguia mais manter toda essa farsa. Segundo Jeander, foi Bruno quem dopou o Jeff Machado na casa do próprio ator, estrangulou e matou a vítima. E em seguida, os dois colocaram o corpo num baú do ator e ocultaram numa casa que eles alugaram na zona oeste da capital fluminense. Jeander é quem teria cavado esse buraco para ocultar o corpo. 4 dias depois, familiares de Jeff comunicaram o desaparecimento dele. Mas o corpo só foi achado em maio, 4 meses depois do crime. Como eu disse no processo, a defesa de Jeander, ele que vai ser julgado hoje, afirma que ele participou da ocultação do cadáver, mas nega participação no homicídio. Já a acusação sustenta que Jeander estava na casa do ator quando Jeff foi assassinado, então ele teria também participação no homicídio, segundo a acusação. A sessão vai acontecer hoje, 11 horas da manhã, no primeiro tribunal do júri, no centro da capital fluminense. Voltamos com vocês, Fernanda Viegas e Eustáquio Ramos.
Obrigada, Diana Rogers, falando ao vivo do Rio de Janeiro. 7h08 no próximo bloco. Nova mistura de etanol na gasolina pode ser aprovada hoje.
O uso de canetas emagrecedoras levanta alerta sobre abandono da atividade física.
Férias de julho é no Tauá Resort Caeté. E o melhor, com All Inclusive e desconto progressivo. Quanto mais dias você ficar, mais desconto você ganha. Programação diária para a família toda. Piscinas cobertas e climatizadas. Recreação com tal alegres. E nossa fazendinha para criançada aprender brincando. Tudo bem pertinho de BH. E vem novidade. Em breve, seu cãozinho vai curtir o Tauá Caeté com você. Aproveite as férias de julho. Reservas em tauaresorts.com.br.
Ô, minha velha, a gripe me pegou. Será que eu vou pro hospital?
Não, bem. Hospital é só pra caso grave.
Então como é que a gente faz?
Meu velho, é só marcar uma consulta online pelo app da Unimed.
Ô, minha velha, de velho você não tem nada, hein?
Se não é urgência nem emergência, o cuidado começa no app da Unimed BH. Clique em onde ir e descubra o melhor atendimento para o seu caso.
Elos Itatiaia, o elo entre líderes e o futuro de Minas. Um movimento Itatiaia. Patrocínio Prefeitura de Nova Lima. O futuro mora aqui. Oferecimento Fiat, Grupo Herculano e Itaminas.
A indústria brasileira segue como uma força decisiva para o desenvolvimento do país, com impacto direto na geração de empregos, nas exportações, na inovação e na arrecadação de tributos. Da produção de alimentos à mineração, da siderurgia à tecnologia, o setor movimenta cadeias inteiras e ajuda a sustentar a economia de Minas e do Brasil. Ao mesmo tempo, enfrenta desafios que vão da infraestrutura ao custo de produção, passando pela qualificação profissional e pela pressão por processos mais sustentáveis. E o que precisa mudar para a indústria brasileira crescer em um cenário cada vez mais competitivo? Saiba mais em itatiaia.com.br/elos.
Elos Itatiaia, patrocínio Prefeitura de Nova Lima. O futuro mora aqui. Oferecimento Fiat, Grupo Herculano e Itaminas.
Agora 7:11. As canetas emagrecedoras estão transformando não apenas o tratamento da obesidade e o processo de perda de peso, mas também hábitos de vida e diferentes setores da economia.
No terceiro capítulo da série especial do Jornal da Itatiaia, nossa reportagem investiga se a popularização desses medicamentos está levando parte dos usuários a abandonar a prática de atividades físicas, apesar da recomendação médica que o tratamento seja sempre acompanhado de exercícios e alimentação equilibrada.
Revolução emagrecedora.
A saúde na ponta da caneta.
4,5 milhões de novos alunos. É essa a expectativa do setor de academias para os próximos 3 anos. Em entrevista ao jornal O Globo, o CEO da Panobianco, segunda maior rede de academias do Brasil, classificou a quebra de patentes das canetas emagrecedoras de santo graal. Essa alta não se deve apenas pela necessidade médica de aliar exercício físico ao tratamento contra a obesidade. É o que explica Diogo Fiorini, educador físico e gerente de uma academia na região da Savas.
Imagina que uma das grandes barreiras de se entrar na atividade física tem a ver com estética e com a capacidade de se movimentar. Não é só uma questão de não ter vontade de praticar atividade física. É difícil de caminhar, é difícil de fazer o exercício. E a hora que essa pessoa adere a uma estratégia de emagrecimento e ela perde peso, tudo para ela fica mais simples. O que a gente imaginava que no início poderia ser uma questão que afastasse as pessoas da academia, né? Porque muitas pessoas vêm para emagrecer, não, virou uma onda diferente. Ela está procurando a academia para melhorar a capacidade muscular, para perder menos massa magra durante o processo de emagrecimento. Enfim, tem ajudado muito as pessoas a aderirem à atividade física e para a gente isso é muito bom.
Com mais gente emagrecendo e mudando o próprio corpo, o setor de vestuário já começa a sentir os efeitos dessa nova realidade. Em um evento realizado no mês passado, uma executiva da Riachuelo, gigante do mercado de roupas, revelou que a rede já registra falta de peças no tamanho PP e P e queda na venda de tamanhos G e GG. André Soalheiro, presidente da Associação Comercial do Barro Preto, revela que 20% dos seus clientes plus size passaram a comprar roupas do tamanho regular.
A gente tem pessoas mais saudáveis, pessoas que vão viver mais tempo, tudo isso é o consumo e que as pessoas então passam a ter escolha. Se ela quiser ser plus size, ela vai ser plus size e vai ser atendida. Se ela quiser mudar e ser uma pessoa mais magra, enfim, ela vai poder escolher mais facilmente do que, né, só com dieta e academia, que não faz mal a ninguém, só faz bem, mas que era a única forma.
E o gasto com a renovação do guarda-roupa acaba se tornando uma despesa bem prazerosa. É o que afirma Fernanda Braga, que é administradora, frequenta a academia e já perdeu mais de 20 quilos com as canetas emagrecedoras.
Assim, de roupa é muito engraçado, porque eu acho que a gente chega num ponto que você para de usar calça jeans, né? Então você começa a nem saber quanto que você tá usando de roupa. Mas eu devo ter chegado, sei lá, usar uns 46 e hoje tô 44, 42. E pela primeira vez eu tô emagrecendo, a roupa não serve e eu tô ok de doar a roupa, porque eu sei que eu não vou voltar para aquele ponto.
Mas se o custo de uma roupa nova pesa no bolso, a solução pode ser reformar suas peças antigas em uma costureira. Há mais de 30 anos, a empresária Rosalina Cipriano comanda o ateliê do reparo no BH Shopping. E o público dela não para de diminuir, mas só nas medidas das roupas.
Antigamente, a gente recebia aqui na loja em torno de 1-2 clientes por mês que vinha trazer roupas por conta da perda de peso. E depois das canetas emagrecedoras, esse número pulou para 3-4 por semana. Então, aumentou muito o volume de clientes. Com isso, claro, a gente também teve um aumento significativo no nosso faturamento. Eu gerei mais empregos, eu tive que contratar mais costureiras para poder dar conta dessa demanda toda. Então, isso vem impactando assim muito positivamente no nosso negócio.
Muitas vezes, o exercício físico não é suficiente para controlar a flacidez causada pela perda rápida de peso com o uso das canetas emagrecedoras. Amanhã, vamos descobrir as novas demandas dos cirurgiões plásticos para melhorias estéticas. E também entender como a perda de peso não é apenas uma questão física, mas também psicológica. Repórter Célio Ribeiro.
7:16.
Trânsito agora. Central de Trânsito Itatiaia EMIP. Seu caminho importa.
A gente volta a falar sobre um acidente grave na 040 com um ônibus. Atualização, Isabela Gouveia.
Viegas, a Polícia Rodoviária Federal acaba de confirmar que são pelo menos 20 pessoas feridas nesse acidente onde um ônibus coletivo da linha 319, que faz o trajeto Veneza-Lagoinha, que pertence ao município de Ribeirão das Neves, na região metropolitana, tombou na pista em direção a Sete Lagoas, justamente na passagem pelo quilômetro 512, antes do trevo de Ribeirão das Neves, na Grande BH. Ainda de acordo com a Polícia Rodoviária Federal, pista totalmente interditada, sem previsão de liberação, são pelo menos 5 quilômetros de congestionamento, o fluxo está sendo desviado pela alça de retorno. A informação inicial que tivemos da Polícia Militar, que também está no local, é que 16 pessoas estavam feridas, todas com ferimentos leves. Agora, a gravidade dessas outras vítimas que surgiram ainda não foi informada, mas são pelo menos 20 vítimas, todas ocupantes desse ônibus da linha 319. A Itatiaia já entrou em contato com a Prefeitura de Ribeirão das Neves e aguarda retorno. A Via Cristais, concessionária responsável pela rodovia, informou que as equipes da concessionária atuam com prioridade no atendimento aos envolvidos e na garantia da segurança viária, seguindo os procedimentos operacionais padrão. Então, trânsito muito complicado, quem puder vale evitar a região. A equipe da Itatiaia, inclusive, está a caminho do local e tenta chegar onde esse acidente aconteceu. Volto com você, Eustáquio.
Obrigado, Isabela Gouveia. 7:17. Vamos agora a Brasília. O Conselho de Política Energética deve decidir hoje se a gasolina terá mais etanol na composição. Da Capital Federal, o repórter Pedro Nascimento tem os detalhes. Ô Pedro, a medida pode afetar o consumo e a manutenção dos veículos. Bom dia para você.
Exatamente. Bom dia para você, Eustáquio. Bom dia, Fernanda. Bom dia também para todo mundo que acompanha Itatiaia. Bom, Eustáquio, o Conselho Nacional de Política Energética tem essa reunião hoje, que deve culminar na aprovação do aumento da mistura obrigatória de etanol anidro na gasolina, que passa de 30 para 32%. Essa proposta é uma das apostas que o governo tem para reduzir a dependência da gasolina importada e também da variação do preço internacional do petróleo, que a gente está sempre falando aqui, né? Que está sendo, que aumenta de acordo com a questão da guerra que está acontecendo no Oriente Médio. Então, o governo brasileiro está tentando não ficar refém dessa situação. A avaliação dentro do Palácio do Planalto é que ampliar a participação do etanol, que é produzido aqui do Brasil, ajuda a diminuir essa exposição a oscilações do mercado externo e também, por outro lado, fortalece a produção nacional de biocombustíveis, né? Contribuindo para essa meta de reduzir a emissão de gases, de efeito estufa, ou seja, são várias as vantagens. A medida, ela também atende a uma demanda do setor produtivo do etanol, faz parte de uma estratégia do governo de ampliar o uso de combustíveis renováveis na matriz energética brasileira. Só que, apesar dos benefícios, né, Eustáquio, essa é uma decisão que divide opiniões. E a indústria automobilística, né, é a que está mais sentindo esses efeitos, né? Inclusive, está pedindo mais testes antes da aprovação dessa mudança. A Anfávia, que representa as montadoras de veículos, afirma que é favorável aos biocombustíveis, mas defende que o novo percentual só entra em vigor depois da comprovação técnica de que não haverá impactos sobre os veículos. Inclusive, especialistas alertam que carros mais antigos e alguns modelos importados podem sofrer uma peças do sistema de combustível e também registrar um aumento do consumo. Mas esse é o outro lado da moeda, né? A expectativa é que, se aprovada hoje pelo Conselho, essa nova mistura comece a ser adotada já nos próximos meses em todos os postos do Brasil. Neste momento aqui em Brasília, temperatura em 19 graus e céu claro na capital federal. Volto com vocês, Eustáquio, Fernanda.
Obrigada, Pedro Nascimento. Agora, 7:20, a gente faz uma rápida pausa e daqui a pouquinho você confere. Cobrança automática da pensão alimentícia pode virar lei.
Receita libera hoje consulta ao cashback do imposto de renda.
No Elos Itatiaia, falta de mão de obra na indústria aproxima empresas das salas de aula.
A indústria automobilística e a construção civil evoluíram e tem Ferro Guza. O agronegócio e a medicina evoluíram e tem Ferro Guza. Na base de tudo, tem Ferro Guza. E como tudo, o Ferro Guza também evoluiu com processos de produção automatizados, segurança no trabalho e respeito ao meio ambiente. Esqueça tudo que você achava que sabia sobre a indústria do Ferro Guza. Nós também fizemos isso para evoluir. Sindifer, na base de tudo, tem Ferro Guza.
Você já olhou para a calça e viu manchas de xixi? Já sentiu o cheiro de urina e precisou disfarçar na rua, no trabalho, na frente de outras pessoas?
pessoas? Livre-se disso. Gotejamento, jato fraco, idas infinitas ao banheiro, o kit Prostale vai te ajudar. Chega de evitar sair de casa. Ligue agora. 40620066. 40620066. E ainda tem brinde e promoção. 40620066.
Acompanhando o time imbatível de ofertas que só o EPA tem. Confira.
Filé de peito de frango congelado quilo, 16,80. Pernil suíno sem osso, peça ou pedaço quilo, 15,98. Frango a passarinho temperado congelado Big Frango quilo, 8,90. Ofertas válidas até 8 de julho.
Com esse time de ofertas do EPA, você vai ser campeão em economia. Vem pro EPA.
Sua empresa está precisando de um upgrade nos banheiros? Conheça a linha de dispenser da G Vendas. Uma linha moderna e sofisticada para todo tipo de ambiente profissional. Trabalhamos com uma linha completa de suportes em diversas cores e modelos. Além disso, somos fabricantes de toda a linha de papéis sanitários. Conheça nosso sistema de comodato ou venda. Ligue agora e agende sua visita técnica sem custo. 31-25-34-7900. G Vendas. Soluções completas em banheiros profissionais.
Não perca a grande novidade do Parque Guanabara, Skywalker, uma montanha-russa super legal. Faça uma viagem pelos céus com muita diversão no espaço sideral. Montanha-russa é no Parque Guanabara.
Guanabara, Parque da Família. Guanabara, uma festa cada dia.
7h22, vai a sanção do presidente Lula, o projeto que promete agilizar a cobrança de pensão alimentícia sem a necessidade de reclamação por parte do credor.
O Senado aprovou um projeto que promete facilitar a vida de quem depende da pensão alimentícia. A proposta cria o chamado Pix Pensão, um sistema de transferência automática que vai permitir o débito mensal diretamente da conta de quem deve pagar a pensão para conta de quem tem direito ao benefício. O que isso significa? Na prática, quem recebe a pensão vai poder pedir ao juiz que determine esse pagamento automático. Na data fixada pela justiça, o banco fará a transferência. Se não houver dinheiro suficiente na conta, a instituição financeira deverá comunicar a situação para que outros ativos do devedor possam ser bloqueados até o valor da dívida. Para a advogada especialista em direito de família, Daiane Costa, a proposta moderniza o cumprimento de uma obrigação que já existe.
Ela não cria uma nova obrigação para quem já paga uma pensão, ela apenas moderniza a forma de cumprir uma obrigação já existente e por determinação judicial. O uso da tecnologia, ela aprimora o direito da realidade atual e fortalece a efetividade das decisões judiciais. Ao mesmo tempo, é fundamental destacar que o Pix automático, ele não elimina o direito de defesa do devedor e nem vai substituir a autuação do judiciário.
Ainda segundo a especialista, quem mais ganha com a mudança são as crianças e adolescentes, que são os verdadeiros beneficiários da pensão alimentícia.
Essa medida tende a trazer um impacto muito positivo, principalmente para crianças e adolescentes, que esses são os verdadeiros titulares do direito à pensão alimentícia. Hoje, o que acontece? Quando o responsável não possui um vínculo formal de emprego, muitas vezes é necessário acionar a justiça a cada atraso, o que torna o processo muito mais demorado e desgastante. Com o Pix automático, determinado por decisão judicial, a expectativa é que os pagamentos sejam mais regulares, reduzindo a inadimplência e garantindo mais segurança financeira às famílias.
O projeto agora segue para a sanção do presidente Lula e, se for sancionado sem vetos, o novo sistema de transferência automática da pensão alimentícia passará a integrar a legislação brasileira e poderá ser aplicado por decisão da justiça nos casos em que houver pedido por parte da pessoa interessada. De Brasília, Aline Peçanha.
7h25. A Receita libera daqui a pouco a consulta ao lote especial de restituição do imposto de renda.
A partir das 9 horas da manhã de hoje, já vai ser possível consultar o lote especial de restituição automática do imposto de renda. O pagamento dos valores apurados será efetuado na quarta-feira que vem, no dia 15 de julho, diretamente na conta do contribuinte vinculada à chave PIX do tipo CPF. Tem direito à restituição os contribuintes que não entregaram a declaração do imposto de renda da pessoa física em 2025 por não serem obrigados, mas que apuraram valores que os credenciaram para restituição durante o ano de 2024. A estimativa é que aproximadamente 4 milhões de contribuintes sejam beneficiados nesta etapa, com a liberação de cerca de 500 milhões de reais em restituições. A restituição automática é uma iniciativa piloto da Receita Federal que pretende ampliar o acesso a valores pagos indevidamente, especialmente nos casos em que o contribuinte não estava obrigado a apresentar a declaração do imposto de renda. Para realizar a consulta, é necessário entrar na página ou no aplicativo da Receita Federal. Repórter Duda Esperante.
Economia Real, com Rita Mundim. Os fatos do mercado financeiro.
A escalada das tensões no Oriente Médio e a expectativa de um novo tarifaço nos Estados Unidos voltam a acender o sinal de alerta entre governos, empresários e investidores. Fala mais, Rita Mundim, bom dia.
Bom dia! Impressionante como esse mundo está difícil. O risco sistêmico, ele aparece e desaparece rapidamente. Mas ultimamente, ele tem aparecido muito mais do que desaparecido. E de repente,